dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 22 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise e Carolina Vieira. Se você também quiser ajudar a manter aqui o Loop Matinal no arco a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar a semana aqui falando sobre o Spotify, que parece que lançou um portal de transparência de pagamentos para direitos autorais. No site ele informa que já pagou até hoje mais de US$23 bilhões em direitos autorais, né, de reprodução no site, sendo US$5 bilhões aí só no último ano. Ele aproveitou para lançar um vídeo também que explica o caminho do dinheiro, né, que sai deles, vai para as gravadoras, e aí sim das gravadoras vai para os artistas, o que, por sinal, parece ser o começo de uma campanha de relações públicas para combater a ideia de que o Spotify não paga direitos aos artistas, o que é um que praticamente afeta todo esse mercado de música. Agora, ainda sobre streaming, só que falando de vídeo, a Associação Americana de Filmes falou que o número global de assinantes de streaming de vídeo ultrapassou a marca de 1 bilhão de pessoas no ano passado, o que foi um recorde, crescimento de 26% na comparação com o ano anterior. De modo geral, o número de assinantes de streaming ao redor do mundo já é o dobro da quantidade de assinantes de TV a cabo, mas claro, né, que é o contrário da situação dos cinemas, especialmente por conta do coronavírus. A associação falou que no ano passado, né, o faturamento com bilheterias de cinema caiu 72%, ficou em US$12 bilhões, e caso você queira saber mais sobre esse levantamento, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Microsoft aumentou o preço da assinatura do Microsoft 365. O Microsoft 365 Personal agora custa R$ 28,00 por mês ou R$ 280,00 por ano, e enquanto isso, o pacote Family passou a custar R$ 35,00 por mês ou R$ 350,00 por ano. A Microsoft falou que esse aumento foi uma correção na verdade, né, que o preço no Brasil ficou estagnado no último ano enquanto rolaram correções lá fora, e já está valendo essa tabela nova de preços para todo mundo. Bom, e ainda sobre o Brasil, a Polícia Federal prendeu um dos suspeitos daquele vazamento de dados aí de mais de 220 milhões de CPFs que foi detalhado pelo pessoal do Tecnoblog no começo desse ano. Esse é aquele vazamento que parece ter sido, né, com dados extraídos lá do servidor da Serasa Experian, que até hoje nega que foi a origem do vazamento, e a polícia falou também que parece que esse hacker está envolvido naquele ataque que rolou aos servidores do TSE no primeiro turno das eleições do ano passado. Aí, além da prisão dele, a polícia falou também que está atrás de 4 outros suspeitos em Petrolina, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Bom, e continuando aqui com as notícias do Brasil, o Banco Central liberou para as instituições o recurso que vai deixar você conseguir sincronizar os contatos do telefone para fazer um Pix aí do jeito mais fácil. Então, com essa liberação do Banco Central, cabe agora a cada instituição financeira, né, implementar o recurso que deixa você sincronizar os contatos do telefone para fazer transferência por Pix de um jeito mais fácil. Agora é torcer, né, para a instituição financeira que você tem colocar isso o mais rápido possível. Bom, e ainda de Brasil, o Bolsonaro vetou o projeto de lei que ia destinar R$3,5 bilhões para acesso à internet, sobretudo aí por meio do 4G para professores e alunos da rede pública por conta do coronavírus. Esse projeto de lei que é facilitar o acesso à internet, né, o pessoal conseguir fazer as aulas a partir de casa, tinha sido aprovado já tanto pela Câmara quanto pelo Senado, mas foi vetado pelo Bolsonaro, que falou que não estava no orçamento essa grana toda. Bom, e por último agora sobre o Brasil, a Samsung lançou por aqui o Galaxy Tab Active 3 por R$ 2.800. Ele tem tela de 8 polegadas, tem 4 GB de RAM, 64 GB de espaço, câmera de 13 megapixels atrás e 5 megapixels na frente e bateria de 5.050 mAh, e a Samsung prometeu já que ele vai contar com 3 anos de atualização do Android e 4 anos de atualizações de segurança. Agora, ainda sobre a Samsung, o jornalista Evan Bless, que costuma acertar nos vazamentos, publicou que ele falou que é uma parte aí do roadmap da empresa até agosto desse ano, né, com lançamentos que ela vai fazer. Essa imagem mostra que em 14 de abril, a Samsung vai fazer mais um evento Unpacked, esse com foco no mercado de PCs, e aí em algum momento de junho vai rolar o anúncio oficial do Galaxy Tab S7 Lite. Já em julho, pelo menos o que está na imagem, né, vai ser a vez do anúncio do Galaxy A22, a versão 5G também do telefone, e aí em 19 de agosto vai rolar o anúncio oficial do Galaxy S21 Fan Edition. Essa imagem vazada incluía também o evento Unpacked que rolou na semana passada, né, de anúncio aí de mais alguns telefones da linha Galaxy A, que é a linha intermediária, mas não tinha menção aí do lançamento de nenhum Galaxy Note, como a própria Samsung já adiantou para os acionistas. E enquanto isso, no mundo do Google, eles anunciaram uma plataforma nova de vídeo chamada Threads. Ela é composta basicamente por uma timeline de vídeos curtinhos, né, que você grava com o pessoal, especialmente aí com quem você está trabalhando, e dando um exemplo aí de uso, né, que é o seguinte. Você está mexendo num projeto, por exemplo, né, não consegue parar todo mundo para fazer uma videoconferência para explicar o que você fez. Você grava esse vídeo curtinho com a explicação e manda para todo mundo, e cada um assiste, né, na hora que preferir, na hora que puder também, na verdade, né. O Threads funciona como uma plataforma independente, ou então também como uma extensão do Chrome, e caso você queira saber mais sobre ele, também tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre aplicativos de comunicação, o Telegram expandiu a função que eles tinham lá de salas de áudio para ficar um pouco mais parecido com o Clubhouse. Então agora o Voice Chats 2.0, que é como eles chamaram essa novidade, dá suporte à quantidade ilimitada de participantes aí numa sala de áudio e tem convites separados para quem for só escutar ou quem for participar com a voz. Uma coisa bacana é que ele dá suporte também à gravação dos áudios, né, que é uma coisa que o pessoal tá pedindo aí, por exemplo, no Clubhouse e Twitter Spaces, que até agora não chegou e vai demorar uns dias aí pra pessoa começar a aparecer pra todo mundo. Agora, já que eu citei o Twitter, deixa eu comentar que ele vai fazer uma espécie de uma consulta pública com os usuários pra saber se o pessoal acha que líderes mundiais têm que seguir as mesmas regras do site ou se não, tem que ter exceções pra essa galera. O Twitter quer entender se os usuários acham que esse pessoal tem que cumprir as mesmas regras até pra combate a abuso, né, desinformação e coisa desse tipo, ou se não, se pode ter exceções só pra essa galera. Eles vão publicar esse questionário nos próximos dias em 14 idiomas, né, incluindo já, eles adiantaram aqui o português, e aí eu comento quando pintar esse formulário se você quiser participar para contribuir com a coisa toda. Bom, e continuando aqui com as notícias do Twitter, ele confirmou que está testando, por enquanto só no aplicativo do iOS, suporte nativo aos vídeos do YouTube na timeline. Então, com a chegada desse suporte, né, o comportamento do aplicativo agora vai ser tocar o vídeo do YouTube direto no app, em vez de mandar a pessoa para o aplicativo ou então para o site do YouTube, o que é um jeito bem melhor, né, de você conseguir navegar pela timeline. Bom, e por último, sobre o Twitter, ele confirmou que está desenvolvendo o mesmo recurso que vai deixar você desfazer o envio de um tweet, se você tivesse arrependido ou quiser corrigir, né, uma coisa lá, se ele aparecer na timeline de todo mundo. Esse recurso foi vazado recentemente pela programadora Jane Wong, e ela complementou agora, né, falando que parece pelo menos que isso vai ser só para quem assinar a plataforma no futuro. Agora, pulando do Twitter pro Facebook, ele confirmou que tá fazendo uma pulseira que vai basicamente ler as ondas cerebrais do usuário. A ideia do Facebook aqui é interpretar os sinais elétricos do cérebro do usuário para deixar ele mexer interfaces, né, de realidade aumentada, mas eles tentaram deixar bastante claro que isso não vai dar para eles o poder de ler os pensamentos do usuário e só interpretar lá o que ele poderia estar querendo fazer com a mão dele. Eles comentaram que essa pulseira é como se fosse um teclado que só vai receber os inputs da que a pessoa realmente quiser digitar e não vai estar espionando lá o cérebro do usuário. E caso você queira saber mais sobre esse projeto, tem link aqui na descrição. Agora, um outro projeto também que o Facebook confirmou que está desenvolvendo é uma versão infantil, agora também do Instagram. Hoje em dia, os termos de uso do Instagram proíbem a criação de contas, a utilização da plataforma também para crianças que são menores de 13 anos, mas estão fazendo uma versão infantil, como aconteceu já recentemente com o Facebook Messenger. Esse novo projeto para segurar essa galerinha desde cedo está sendo supervisionado pelo Adam Mosseri, que é líder também do Instagram como um todo, mas não tem previsão de lançamento pelo mundo, pelo menos por enquanto. E enquanto isso, no mundo da Apple, o analista Ming-Chi Kuo comentou que o headset imersivo da empresa vai contar com tecnologia de rastreamento ocular e reconhecimento também da íris do usuário. Ele explicou que esse sistema do rastreamento ocular é composto por um emissor de uma luz invisível e um leitor dessa luz também, né, para entender como é que a luz bateu no olho do usuário e assim conseguir identificar a movimentação do olho dele, mas é claro, né, que perguntada sobre isso, a Apple não quis se manifestar. Bom, e ainda sobre a Apple e fechando aqui o episódio de hoje, o Procon de São Paulo abriu um processo administrativo contra a empresa para multar ela em 10 milhões e meio de reais por um conjunto de atitudes que ferem o Código de Defesa do Consumidor, o que é claro, né, que inclui a falta do carregador aí na caixa dos iPhones. O Procon já tinha adiantado, inclusive, que ia tentar multar a Apple por conta dessa falta do carregador na caixa dos iPhones, mas tem mais coisa aí que faz parte do processo também, para ter um pouco mais de corpo, né, tentar ganhar esse caso. Eles fortaleceram essa acusação da quebra do Código do Consumidor, falando que a Apple faz propaganda enganosa, né, por conta da resistência à água dos iPhones e também sobre a falta de garantia e suporte para iPhones comprados lá fora. Vários veículos brasileiros tentaram contato com a Apple para saber, né, se ela vai fazer alguma coisa, se vai recorrer, que ela tá no direito dela de fazer isso, mas é aquela coisa, né? 10 milhões e meio de reais com essa cotação do dólar, né, faturamento da Apple também. Ela leva uns 2 minutos e meio para conseguir faturar com as vendas ao redor do mundo, então é possível também que ela só pague essa multa para poder seguir em frente. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui Loop Matinal no arco a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!